Aleluia. A palavra de hoje continua no Evangelho de Lucas, Lucas 5 até o versículo 11. Glórias a Deus. Diz assim a palavra: aconteceu que, ao apertá-lo a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré, e viu dois barcos junto à praia do lago. Mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. Entrando em um dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia, e assentando-se, ensinava do barco as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao largo e lançai vossas redes para pescar. Respondeu-lhe Simão: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas, sob a tua palavra, lançarei as redes. Isto fazendo, apanharam grande quantidade de peixes, e rompiam-se-lhes as redes. Então fizeram sinais aos companheiros de outro barco para que fossem ajudá-los. E foram e encheram ambos os barcos a ponto de quase irem a pique. Vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador. Pois à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros, bem como o de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram seus sócios. Disse Jesus a Simão: não temas, doravante serás pescador de homens. E arrastando eles os barcos sobre a praia, deixando tudo, o seguiram. Glórias a Deus. Nós vemos aqui exemplos que falam. Exemplos poderosos nesses poucos 11 versículos. Nós vimos no sermão anterior que há uma única fonte de autoridade e poder, o Espírito Santo, que harmoniza a mensagem das nossas palavras com as nossas ações, com as nossas obras. Agora, aqui pelo exemplo de Jesus e de Pedro, nós podemos ver que esta condição, ela é constante na vida de todos os santos, de todos os filhos e filhas de Deus. Isso também deve ser constante na vida de cada um de nós hoje e até que Jesus volte. Eu quero compartilhar com vocês estes exemplos que falam. Primeiro, até o versículo 3, devemos ver a prontidão e a intrepidez de Jesus. Aqui nós vemos que só é bem sucedido quem nas suas ações age com prontidão, com intrepidez, com disposição de coração, com sinceridade. No versículo 1, diz que ao apertá-lo a multidão para ouvir a palavra de Deus, Jesus estava sendo empurrado contra o mar. E nós sabemos que a multidão é violenta, ela pisoteia, ela muitas vezes mata pessoas que a própria multidão admira. Nós temos visto isto acontecer hoje em certas áreas da vida desportiva, certos famosos, os fãs perdem o controle das emoções. E a multidão é o tipo de pessoa que está ali com as emoções abaladas, querendo ter experiências fortes. E eles queriam buscar em Jesus acontecimentos fortes. Eles não estavam interessados em seguir a Jesus, é bem claro isto, mas estavam interessados em se aproximar ao máximo de Jesus. E Jesus, podemos dizer que de uma certa forma ele corria um risco ali. A multidão apertava Jesus. Imaginem se de repente uma multidão aqui altamente interessada na mensagem da igreja local começasse a entrar aqui na nossa porta e fossem empurrando nós contra a parede. Estaríamos correndo risco. Era mais ou menos o que acontecia com Jesus. Ao apertá-lo, exigia uma atitude sábia. Exigia uma atitude no poder do Espírito Santo. Viu dois barcos junto à praia. Ele não perdeu a paz. Correu os olhos na multidão, correu os olhos para os lados e viu dois barcos junto à praia. Ele prontamente, na direção do Espírito Santo, estava buscando uma solução. O foco dele estava na solução daquela situação embaraçosa. Daí, continua na busca da solução. A solução está em andamento, entrando em um dos barcos. Ele não podia ficar ali, e a multidão iria com certeza empurrá-lo para dentro do mar. Entrando em um dos barcos, a solução vem quando damos o primeiro passo, quando tomamos a primeira atitude. E Jesus tomou esta primeira atitude. Entrando em um dos barcos, pediu-lhe que o afastasse. Continuou em ação. Jesus está mostrando para nós aqui um exemplo vivo da dinâmica do serviço na sabedoria de Deus, no poder do Espírito Santo. Ele continua na sua ação para poder preservar a sua vida e poder dar a palavra, dar aquilo que a multidão esperava. A multidão esperava sinais e maravilhas. A multidão é sedenta de milagres, mas não é sedenta de seguir ao Senhor Jesus. Então, viu os dois barcos, entrou num deles, pediu que o afastasse. Assentando-se, ensinava. Veja bem a paz de quem está no poder do Espírito Santo. Acomodou-se tranquilamente. Assentando-se, ensinava. Para cumprir o propósito de Deus, nós precisamos estar neste poder e nesta autoridade. Ter a visão completa das coisas e tomar a atitude certa na sabedoria de Deus, no poder do Espírito Santo. Daí podemos ensinar, discursando a palavra, profetizando a palavra, com a nossa própria vida. É muito claro aqui o agir no controle do Espírito Santo. Quando nós agimos no controle do Espírito Santo, no poder do Espírito Santo, acontece o que aconteceu com Jesus. Comunicamos poder e autoridade nas palavras e nas ações, nas atitudes. Há uma harmonia entre palavras e ações. Nós vemos isso no Senhor Jesus. Jesus pregou bem acomodado, sentado naquele barco, leve flutuar naquele lago. E as multidões ouviam, à beira do lago, a palavra poderosa da chegada do reino de Deus. Só Pedro estava no barco com Jesus. Só Pedro. Só um privilegiado. Hoje, continua só Pedro perto de Jesus? Hoje, todos nós somos chamados para estarmos perto de Jesus, com o Senhor Jesus. Nós precisamos olhar para o Mestre Jesus, para esta prontidão e intrepidez no poder do Espírito Santo e aceitar o convite de estarmos com o Senhor Jesus todos os dias da nossa vida. Exemplo que fala no passado, fala no presente e continua falando no futuro, até que Jesus volte. Poder e autoridade através da nossa intrepidez, através da nossa prontidão, que comunica salvação para muitas vidas. Nós vemos aqui também a obediência e o sucesso de Pedro, exemplo que fala. Obediência à palavra de Jesus é o perfeito caminho para o sucesso. Quer ser bem sucedido? Obedeça tudo que o Senhor Jesus manda. O sucesso será completo. Quer fracassar? Faça do jeito que você acha que deve fazer. É muito claro isso para nós na palavra de Deus. Obediência e sucesso de Pedro falam poderosamente ao nosso coração. Versículo 4 a 7, nós vemos esta obediência e o sucesso de Pedro. Versículo 4, Jesus ordena: faze-te ao largo. Vamos mais longe, Pedro. Depois que ele pregou para a multidão, Jesus dá uma ordem. E Pedro recebe esta ordem. Recebe uma ordem contrária à sua experiência. Naquela hora e naquele lugar, pescador nenhum encheria sua rede. Nenhum peixe seria alcançado com a sua rede. Mas Pedro decide obedecer prontamente. Obediência leva ao sucesso. Pedro obedece e diz, no versículo 5, sob tua palavra lançarei as redes. O Senhor está mandando, o Mestre fala, eu obedeço, mesmo contrariando todas as probabilidades, todas as técnicas profissionais. Pedro recebeu a palavra sobrenatural que transforma as situações, porque a sua vida já estava sendo transformada naquele momento. Ele tinha decidido ser do Senhor Jesus, servir ao Senhor Jesus. Sob tua palavra lançarei as redes. Ouviu a palavra e aceitou a palavra. Isso deve acontecer conosco. Devemos ouvir a palavra e aceitar a palavra, entrar em ação. A tendência hoje é ficar na teoria, ouvir a palavra e guardar a palavra só na teoria e não colocar em prática, não lançar as redes. Pedro saiu da teoria, agiu, seguindo o exemplo do Mestre Jesus. Isto fazendo, obedecendo, lançando as redes, veja ele já tomando atitudes semelhantes ao do Mestre Jesus. Pedro entrou em ação e não parou, continuou agindo em obediência. E isto fazendo, apanharam grande quantidade de peixes. A obediência leva ao sucesso. A obediência leva ao sucesso que fica. O sucesso obtido através de fraude, através de rebeldia, é um sucesso ilusório que dura muito pouco. É igual a casa construída na areia, facilmente desmorona. Sucesso pela obediência, apanhar uma grande quantidade de peixe. Quer ser bem sucedido, bem sucedida? Obedeça a palavra de Deus. A receita é muito clara. A dona de casa que quer fazer um bolo delicioso e não segue a receita, sai uma coisa torrada, horrível ali, batumada, e não agrada a ninguém. Nem o cãozinho de estimação come. Nós precisamos seguir a receita do Senhor Jesus. Precisamos fazer o que Ele manda e o sucesso será certo. Nós precisamos crer e obedecer, entrando em ação, agindo conforme o Senhor manda, conforme o Espírito Santo fala ao nosso coração, e não conforme a nossa imaginação, que é traiçoeira, que é corrupta. Agora, quando agimos no poder da palavra, no poder do Espírito Santo, não há erro. Nós precisamos, então, seguir estes exemplos que falam do Senhor Jesus, da obediência de Pedro. O sucesso, nós vemos que é extensivo aqueles que nos cercam. Apanharam grande quantidade de peixes e fizeram sinais aos companheiros para compartilharem do seu sucesso. O sucesso, ele não é estanque. Ele não abençoa só uma vida, abençoa muitas vidas ao seu redor. Mas o sucesso, segundo a palavra de Deus, segundo as ordenanças do Senhor Jesus, obediência e sucesso de Pedro, isto fala muito alto aos nossos corações hoje, agora. Se alguém quer ser bem sucedido, precisa ouvir e seguir a tudo que o Senhor manda. Pedro estava ali no barco com Jesus. Só Pedro. Mas o que ele fez? Chamou seus amigos para dividir o sucesso. Crente que é crente de verdade, que está com o Senhor Jesus, quer muitos junto dele. Chama os amigos, parentes, vizinhos, colegas de trabalho, chama para estarem com ele neste mesmo sucesso. É isto que Pedro nos ensina aqui. A obediência, o sucesso de Pedro e ele querendo esse mesmo sucesso para aqueles que eram próximos dele. Nessas alturas a multidão já estava longe. Só uns poucos que ficaram íntimos do Senhor Jesus. A multidão, ela quer tirar proveito. Agora tem uns poucos que querem estar ali junto com o Senhor Jesus, agindo como Ele, agindo no poder do Espírito Santo, recebendo bênçãos e compartilhando bênçãos, levando outras pessoas a serem bem-sucedidas juntamente. Exemplos que falam. A prontidão e a intrepidez do Senhor Jesus. A obediência e o sucesso de Pedro. Essa experiência pessoal de Pedro fala muito também para nós. Pedro confiou no Senhor Jesus e teve uma experiência pessoal que transformou radicalmente a sua vida. Vemos isso nos versículos 8 a 11. Vendo isto, vendo o milagre acontecer, as redes quase se romperem, os barcos quase se afundarem de tanto peixe num local e horário que não daria peixe. Vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés do Senhor Jesus. Isso é poderoso. Se humilhou, reconheceu a autoridade do Senhor Jesus, reconheceu o poder e a santidade do Senhor Jesus. Ele se humilhou, prostrou-se aos pés do Senhor Jesus. Reconhecimento. Hoje existe uma tendência das pessoas quererem filosofar em torno das palavras do Senhor Jesus, em torno dos mandamentos de Deus. Pedro não questionou nada. Ele fez tudo como o Senhor Jesus mandou. E vendo o milagre, com grande gratidão, com grande quebrantamento, prostrou-se aos pés de Jesus. Qual foi a última vez que você prostrou-se diante do poder de Jesus, diante do poder de Deus? Sentiu tristeza pelo pecado? Alegrou-se com a sabedoria do Senhor Jesus? E começou a glorificar a Deus? Quando foi a última vez? E ele fez mais. Sou o pecador. Pedro entendeu que após uma experiência pessoal com o Senhor Jesus, deve mudar de vida, deve abandonar o pecado. Sou o pecador. E queria se afastar do Senhor Jesus. Mas ele estava fazendo a coisa mais linda da vida dele. Sou pecador, sou impuro. E aí a glória de Deus encheu a vida dele. E nós precisamos reconhecer que somos pecadores. As pessoas hoje têm uma tendência de darem uma sentença muito boa para si mesmas. Eu não mato, não roubo, não faço isso, não faço aquilo. cuido bem da minha família, sou filho de Deus, sou filha de Deus. Não, Deus quer muito mais que isso. Deus quer que nós sejamos santos, sejamos obedientes, estejamos realizando a sua vontade. 1 João 1,9 diz que se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda impureza. Mas ele começa com uma condição: se confessarmos. Pedro confessou e tornou-se amigo do Senhor Jesus. Claro, ainda totalmente ignorante da palavra, ainda totalmente ignorante da vontade completa de Deus, mas ele se dispôs a seguir o Senhor Jesus. Ele confessou que era pecador e começou um processo de serviço, um processo de agir conforme as palavras que vinham do seu Mestre Jesus. A admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros. Versículo 10. Houve algo poderoso no entendimento deles. A admiração se apoderou. Ficaram maravilhados com o poder que se manifestava através do Mestre Jesus. Eles, sendo profissionais extremamente experientes, tinham certeza absoluta que ali não dava peixe nenhum. Mas obedeceram, lançaram as redes. Pedro confessou os seus pecados. A admiração tomou conta deles. Essa admiração tem tomado conta também de nós hoje. A tendência hoje é ler a Bíblia como algo histórico. Raramente se ouve um glória a Deus diante dessas coisas maravilhosas, dessas coisas poderosas que estão ao nosso alcance. A admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros. A experiência de Pedro envolveu os seus companheiros. Todos, juntamente com Pedro, reconheceram poder e autoridade nas palavras e nas ações do Senhor Jesus. Isto é maravilhoso. Nós precisamos reconhecer poder e autoridade. Nos submeter ao senhorio, à soberania de Jesus. E aí as maravilhas estarão acontecendo dia após dia. E Jesus, diante do espanto deles, querendo até se afastarem do Senhor Jesus, ele disse: não temas, doravante serás pescador de homens. O foco da palavra de Jesus continua no coração de Pedro. Mas Pedro já estava compartilhando com os seus companheiros. Não temas, Pedro, doravante serás pescador de homens. Pedro estava com Jesus, mas Pedro já estava influenciando seus amigos. Seus amigos também seguiram ao Senhor Jesus. E a multidão? Cadê a multidão? Sumiu. Os que querem realmente seguir ao Senhor Jesus são minoria. Por isso que eu sou contra a igreja das multidões. Eu sou contra o show. Jesus não veio para ser um showman. Ele veio para operar sinais e maravilhas no poder do Espírito Santo. Ele chama a sua igreja para operar sinais e maravilhas no poder do Espírito Santo e dar atenção para aqueles que decidem seguir o Senhor Jesus. Quem não quer seguir o Senhor Jesus é multidão. E a multidão só quer tirar proveito dos benefícios do poder de Deus, do poder do Espírito Santo. Nós precisamos continuar seguindo o Senhor Jesus, porque a multidão continua sendo multidão. Nós um dia fomos da multidão, hoje somos seguidores do Senhor Jesus. Tem uma diferença muito grande. Jesus tinha compaixão pela multidão. Nós devemos dar atenção à multidão, mas Jesus quer que façamos discípulos. Quer que paremos para dar atenção a quem quer ser discípulo. A multidão está querendo só testar se há poder mesmo na igreja. está querendo testar se o Espírito Santo de fato existe. Poucos abandonam a multidão. É o coração humano, é o livre-arbítrio, é o direito de escolha. O Senhor escolheu a todos, mas nem todos escolhem ao Senhor Jesus. E nós devemos levar a palavra a todos. Por isso que Jesus pregava para as multidões. Devemos levar a palavra a todos, mas dar atenção especial somente para quem quer ser discípulo. Por isso que Jesus sempre recomendou para não se deter com pessoas que não querem fazer parte do reino. Não dar as preciosidades de Deus para pessoas que não valorizam. Não temas, doravante serás pescador de homens. Como é que anda a tua pescaria? Isso ele está falando para cada um de nós também. Como é que anda a tua pescaria? Não é aquela pescaria lá do rio, não, do açude, não. Pescar homens, pescador de homens, pescador de vidas para o reino de Deus. Exemplos que falam. O teu exemplo tem falado ao coração das pessoas? O exemplo da família abençoada tem falado aos corações das pessoas? São exemplos que falam? Exemplos que falam fazem discípulos. Exemplos que falam trazem pessoas para junto de Jesus. Prontidão e intrepidez de Jesus falam fortemente ao nosso coração. A obediência e o sucesso de Pedro falam poderosamente ao nosso coração. A experiência pessoal de Pedro com Jesus é a experiência que todos nós devemos ter. Isto fala poderosamente ao nosso coração. Jesus dá o mesmo poder e a mesma autoridade. Mas antes precisamos, como Pedro, entender que a santidade de Jesus, o Jesus soberano, não aceita, não tolera permanecer no pecado. Ele quer pecadores arrependidos, como Pedro fala aos nossos corações na sua experiência pessoal. Nós precisamos compreender que Deus é puro e não aceita impureza na presença dele. Se ele não aceita, então tem um jeito. Se confessarmos os nossos pecados, somos purificados no sangue do Senhor Jesus. Confessar é um caminho tão curto, é só o caminho do nosso entendimento para a nossa verbalização. Confessar, verbalizar que somos pecadores, dar nome aos pecados com arrependimento, e aí estamos na amizade de Deus através do Senhor Jesus. Quem tem uma experiência pessoal com o Senhor Jesus deixa tudo em segundo plano e coloca em primeiro plano seguir ao Senhor Jesus. Busca o reino de Deus e sua justiça em primeiro lugar, porque sabe que no segundo plano Deus vai acrescentar tudo aquilo que precisamos. Nós precisamos então compreender esta grandeza. Muito crente hoje está colocando os afazeres do mundo em primeiro lugar. Errado. Fracasso em cima de fracasso. Fracasso na vida familiar, fracasso na vida financeira, fracasso na vida comunitária, fracasso em cima de fracasso. Agora, se nós colocarmos Deus em primeiro lugar, a sua justiça, o seu reino em primeiro lugar, ele nos dá o sucesso, porque tudo pertence a ele. Ele declara: minha é prata, meu é ouro. Não sou eu que estou dizendo, assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus Todo-Poderoso. E Jesus, que citou que nós devemos, em primeiro lugar, amar a Deus e ao próximo, como a nós mesmos, e as demais coisas vão sendo acrescentadas. Eu creio assim. Toda a igreja deve crer assim, não tem outro caminho. Se crer diferente, os diferentes não entram no reino dos céus. No reino dos céus só entram os iguais. Nós nos igualamos ao Senhor Jesus, obedecendo o que ele manda, seguindo o exemplo dele, e nós todos somos iguais. somos filhos e filhas de Deus pela obediência, pela santidade. Se nós formos diferentes, o diferente fica para trás. O diferente, como o mundo é diferente. Nós precisamos tomar cuidado com essas coisas. Hoje existe uma competição entre o povo de Deus. Cada igreja quer uma ser diferente da outra. Cada crente quer um ser diferente do outro. Nada disso, nós somos todos iguais. Somos uma única família, somos uma única igreja, somos um único povo de Deus, como se Deus tivesse muitos povos. Não, o povo de Deus é um só, a nação dos salvos, a nação dos lavados no sangue do seu Filho Jesus, o nosso Redentor. Então nós precisamos seguir estes exemplos que falam e sermos exemplos que falam para os perdidos. Amém, família abençoada?